Senador Armando Monteiro, o Brasil deve se preocupar com essa oscilação para cima do dólar?
Olha, quando há um movimento de certa volatilidade cambial, é sempre indesejável, porque o câmbio é um dos principais preços na economia. Mas há fatores, às vezes, que são mais preocupantes e que condicionam esse movimento e outros que são menos preocupantes. Eu diria que, no caso do Brasil, o Brasil tem um nível de reservas cambiais, ou seja, o Brasil tem uma espécie de seguro contra qualquer crise cambial, que é um país que tem 380 bilhões de reserva, tem um seguro para a crise cambial, diferentemente da Argentina, que tem que recorrer ao FMI a qualquer soluço, porque tem um nível quase insignificante de reservas próprias. Agora, esse processo está se dando não apenas no Brasil, mas tem sido sentido em países emergentes e em outras economias até maduras, que é um movimento que decorre do fortalecimento do dólar. O dólar está se fortalecendo. E se fortalece por duas razões. Primeiro, pelo desempenho da economia americana, que vem sendo um desempenho forte em termos de crescimento, mas também, em grande medida, em decorrência da mudança da política monetária nos Estados Unidos, que vai agora assumindo, vamos dizer, um caráter de uma política mais, eu diria que menos expansiva. E aí a taxa de juros, quando se eleva nos Estados Unidos, ou quando há uma tendência de elevação da taxa de juros lá nos Estados Unidos, o dólar se fortalece. Então não é algo preocupante, ou mais preocupante. Agora, tem sempre um efeito indesejável, que é o reflexo disso na inflação.
Mas a nossa inflação não está baixa o suficiente para conseguir absorver?
Eu diria que temos um bom momento porque nós estamos com inflação muito baixa. Mas, de qualquer forma, pode haver algum reflexo na inflação. Há preços que dependem muito do dólar. E isso pode, de alguma maneira, determinar ou interromper aquele movimento de redução da taxa básica de juros no Brasil. Portanto, isso é algo que pode acontecer. O Banco Central vai ter que olhar a inflação, vai ter que olhar as expectativas e, diante dessa coisa das expectativas, definir. Eu acho que, na pior hipótese, nós teremos a manutenção da taxa básica atual. Seria algo, vamos dizer, prudente, né? Bom, então, resumo. Há sim um processo de fortalecimento do dólar, isso tem afetado várias moedas e não apenas o real. O Brasil tem, dentre os emergentes, uma situação privilegiada pelo nível muito confortável de reservas cambiais. Nesse momento, nós temos uma inflação baixa, consequentemente, a gente pode absorver eventualmente um impacto momentâneo da elevação da taxa de câmbio, né? E vamos seguir acompanhando esse processo para ver se eventualmente a esse processo de fortalecimento do dólar pode ser também vir a termos algum efeito que reflita alguns fatores internos, como, por exemplo, algo que se associe a esse grau de incertezas que temos em relação ao processo político no Brasil. Mas, por enquanto, eu atribuo isso a fatores externos.
Senador, a indústria brasileira fica mais competitiva com esse dólar mais alto?
Bom, você destaca um ponto importante. Para o setor exportador, quando você desvaloriza a moeda local, as nossas exportações ficam mais competitivas e as importações ficam mais caras. Tem um lado bom, porque você aumenta a renda do setor exportador. Mas tem um lado ruim também, porque grande parte das importações brasileiras corresponde à importação de bens de capital, de máquinas, que são investimentos realizados no Brasil. Isso encarece os investimentos e, muitas vezes, também alguns insumos que são utilizados na produção doméstica. Exemplo, o pão, que é um produto de primeira necessidade, a farinha de trigo é, em grande medida, importada. Então você passa a ter um impacto no item que tem peso na cesta de consumo negativo. Por outro lado, a renda do setor exportador, commodities agrícolas, commodities minerais e até manufaturados no Brasil, eles ganham uma competitividade em termos relativos. Eu acho que esses ganhos, a meu ver, não compensam alguns efeitos secundariamente negativos que podem decorrer desse processo.
Senador, por último, a Comissão de Assuntos Econômicos tem debatido a questão relacionada às renúncias fiscais, aos perdões de dívidas. De fato, a comissão poderá apresentar um projeto que trate desse problema, porque o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, mencionou um número de 240 bilhões de reais que o país pode perder esse ano em função de renúncia ou perdão de dívida.
Veja, nós já temos um nível de gasto tributário que corresponde a renúncias e a subsídios, renúncias e isenções ou redução de alíquotas, etc., algo que corresponde a quase 4,5% do PIB, ou 4% do PIB. Isso representa algo muito significativo. Nós estamos falando de 270 bilhões de reais. Mas isso tudo corresponde a um conjunto de incentivos que vão desde, por exemplo, a questão do imposto de renda de pessoa física, o regime do Simples, o impacto da renúncia correspondente ao Simples Nacional, a Zona Franca de Manaus, que tem outro peso. A pergunta é a seguinte: nós temos, vamos dizer, um nível extravagante de renúncia fiscal, e que efeito existiria se nós desmontássemos esses incentivos? Aí resta saber o seguinte: qual seria o ganho líquido? Porque tem alguns incentivos que têm um impacto importante na atividade econômica. Se você retira os incentivos, diminui a atividade econômica. Se diminui a atividade econômica, diminui a receita tributária correspondente. Então, eu acho que sim, que no contexto da crise fiscal, nós temos que ter um olhar sobre esses gastos. É preciso ter a visão de que precisamos fazer e ter mecanismo de reavaliação, de revisão periódica e de avaliação desses gastos, para verificar se alguns incentivos se justificam à luz dos resultados econômicos que eles produzem. No momento em que nós temos déficit primário, uma condição, vamos dizer, de aumento da dívida pública, e precisamos promover um ajuste fiscal, é natural que se tenha um olhar sobre essa questão dos gastos tributários. E quero também chamar a atenção para um projeto importante que eu pude relatar essa semana, que é de autoria da senadora Lúcia Vânia, altera a lei de responsabilidade fiscal, obrigando todos os entes da federação a apresentar um relatório detalhado com informações sobre os benefícios tributários vigentes, estimativa de renúncia de receita e resultado da avaliação desses benefícios, ou seja, se eles produzem benefícios correspondentes ao valor dessas renúncias. Então, eu acho o seguinte, que o Brasil precisa incorporar a lei de responsabilidade fiscal, esse conceito de que os incentivos precisam estar submetidos à concessão de incentivo, precisa estar submetido a um escrutínio, a uma avaliação permanente do custo-benefício desse processo.
Na prática, não seria uma decisão do presidente da República pressionado por alguns setores econômicos?
Não, na prática, todos os entes da federação, quando houvesse qualquer concessão de incentivo, na aprovação desses incentivos pelas Assembleias Legislativas e pelo Congresso, isso, a proposta do Executivo teria que vir acompanhada de elementos muito concretos de avaliação de impacto, do horizonte de fruição dos incentivos, das metas que estão associadas à concessão de incentivo, para que esse processo tenha transparência e que possa haver um maior controle social sobre os resultados desse processo. Por quê? Porque o que acontece na prática é que aqueles grupos de interesse que se beneficiam de forma direta de alguns incentivos, eles terminam atuando de tal forma que você não consegue reduzir nem desmontar esses programas, mesmo quando eles já não proporcionam ganhos que os justifiquem.
Senador Armando Monteiro, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Agradeço a você por essa oportunidade.